Declaro aberta a 9ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 8ª reunião. Os senhores senadores e senadoras que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico também o recebimento dos seguintes documentos. Para o seu conhecimento, aviso do Tribunal de Contas da União. Aviso de número 32 de 2015, de 26 de março de 2015, encaminha a cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número TC 003510/2015, dígito 8, na sessão ordinária de 25 de março de 2015, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como da decisão normativa 144. Aviso de número 33, de 2015. Aviso de número 215, SESES, TCU, plenário de 26 de março de 2015, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número TC 023910/2014, dígito 3, na sessão ordinária de 25 de março de 2015, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação que o fundamento. Os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. Pauta. Item 1, mensagem do Senado Federal de número 7, de 2015. Submete a apreciação do Senado Federal de conformidade com o artigo 52, inciso 3, alínea D, da Constituição Federal, o nome do senhor Otávio Ribeiro Damaso, para exercer o cargo de diretor do Banco Central. Autoria da Presidência da República. Relatoria da Presidência da CAI. O relatório, a comissão encontra-se em condições de deliberar sobre a indicação. Observações, em 7 de abril foi concedida vista coletiva, nos termos do artigo 383, inciso 2, item B, do Regimento Interno do Senado Federal. O relatório já foi lido pelo relator na 8ª reunião, realizada em 7 de abril de 2015, ocasião em que foi concedida vista coletiva nos termos do artigo 383, inciso 2, item B, do Regimento Interno do Senado Federal. O item 2, mensagem do Senado Federal de número 8, de 2015, não terminativo. Submete, nos termos do artigo 84, inciso 14, combinado com o artigo 52, inciso 3, a linha D da Constituição Federal, nome do senhor Tony Volpon, para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Romero Jucá, substituído ad hoc pelo senador Antônio Carlos Valadares. O relatório, a comissão encontra-se em condições de deliberar sobre a indicação. Observações, em 7 de abril foi concedida vista coletiva nos termos do artigo 383, inciso 2, item B, do Regimento Interno do Senado Federal. O relatório já foi lido pelo relator ad hoc, senador Antônio Carlos Valadares, na 8ª reunião realizada em 7 de abril de 2015, ocasião em que foi concedida vista coletiva nos termos do artigo 383, inciso 2, item B, do Regimento Interno do Senado Federal. Os indicados já se encontram, senador Tasso Gereissati, no recinto da comissão. Solicito que a secretaria os conduza ao plenário da comissão. Passo a palavra ao senhor Otávio Ribeiro Damaso, para que faça uma breve exposição. E depois, posteriormente, vou passar a palavra para o doutor Tony Volpon, para que faça também uma breve exposição. E depois, encerradas as exposições, passamos a arguição pelos senhores e senhoras, senadores e senadoras, que obedecerá à ordem de inscrição, tendo cada senador 3 minutos para as perguntas. Portanto, eu passo a palavra agora ao doutor Otávio Ribeiro Damaso. Muito bem-vindo. Desejo muito sucesso à Vossa Senhoria nessa sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Com a palavra, doutor Otávio Ribeiro Damásio.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e relator, senador Delcídio do Amaral.
Lindomberg.
Excelentíssimo vice-presidente, senador Raimundo Lira. Excelentíssimas senadoras e excelentíssimos senadores, senhoras e senhores, inicialmente gostaria de expressar a minha satisfação em comparecer a esta Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal na condição de indicado ao cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Funcionário de carreira.
Pediria, por favor, silêncio.
Funcionário de carreira há 17 anos, sinto-me extremamente honrado em ter a possibilidade de compor a diretoria colegiada dessa autarquia. Nesse contexto, expresso meus sinceros agradecimentos ao ministro Alexandre Tombini pelo convite para compor a diretoria colegiada e à presidenta Dilma Rousseff pela confiança em mim depositada ao indicar meu nome à apreciação desta casa. Caso vossas excelências concedam-me a honra, comprometo-me desde já a desempenhar com determinação minhas atribuições no cumprimento das missões legais e institucionais do Banco Central do Brasil. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, no pronunciamento inicial, vou me ater às duas missões institucionais do Banco Central do Brasil: assegurar a estabilidade do poder de compra da nossa moeda e assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. A estabilidade do poder de compra da moeda, o real, é um bem público por excelência, é uma exigência da sociedade brasileira. Inflação baixa e estável são condições necessárias para a ampliação dos horizontes de planejamento das empresas, das famílias e do próprio governo. E, se atendidas, contribuem para a elevação do investimento, da produção, do nível de emprego e da renda e para a redução da pobreza e da desigualdade. Não há fundamentação na literatura econômica nem evidência empírica de nações que tenham observado crescimento econômico e melhoria do padrão de vida da sociedade de forma sustentável por longo tempo sem ter assegurado a estabilidade do poder de compra da sua moeda. Por isso, manter a inflação em patamar baixo e estável deve ser um compromisso permanente de todo o governo, uma política de Estado. E cabe ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária com o objetivo exclusivo de manter a inflação permanentemente sob controle. Essa é a principal contribuição da autoridade monetária ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. E, por isso, o Banco Central deve ser intransigente no alcance desse objetivo. O Banco Central do Brasil, além de autoridade monetária, é supervisor do sistema financeiro nacional e, por isso, tem como missão assegurar um sistema sólido e eficiente. Assim como a estabilidade do poder de compra da moeda, a estabilidade financeira é também uma condição necessária para o crescimento sustentável. E para que essa condição seja atendida, é essencial que a regulação prudencial e a supervisão das instituições financeiras sejam eficientes e abrangentes. A regulação e a supervisão precisam ser consistentes à dinâmica dos mercados, às práticas das instituições financeiras, aos riscos intrínsecos às suas operações e àqueles advindos dos demais segmentos econômicos e também do mercado internacional. A autoridade supervisora precisa ter, de forma contínua, avaliação precisa, abrangente e prospectiva do sistema. E, sempre que necessário, adotar medidas preventivas ou corretivas de forma tempestiva, para mitigar potenciais riscos ao bom funcionamento dos mercados e à estabilidade do sistema financeiro e da própria economia. Nesse contexto, o aperfeiçoamento da regulação prudencial e das práticas de supervisão é contínuo e deve acompanhar a evolução e a inovação dos mercados e das suas instituições. Além de assegurar a solidez, é também missão do Banco Central do Brasil promover um sistema financeiro eficiente, eficiente no seu sentido mais amplo. Olhando para frente, destaco três desafios para os próximos anos nessa área. O primeiro é o de consolidar o processo de inclusão financeira. Nesse particular, acredito que a regulamentação tem uma grande aliada, a agenda de educação financeira. O segundo desafio é criar condições para a ampliação do financiamento ao investimento produtivo. O aperfeiçoamento da regulamentação bancária, combinado com fortalecimento do ambiente macroeconômico e da segurança jurídica, e uma aproximação maior com o mercado de capitais, são as chaves para superarmos esse desafio. O terceiro desafio é o de continuar avançando, com segurança, na introdução das novas tecnologias de acesso ao sistema, na intermediação e de facilitação das transações financeiras. A regulamentação financeira tem papel central na missão do Banco Central do Brasil e na superação dos desafios relacionados. Por isso, o seu aperfeiçoamento, que é contínuo por natureza também, precisa ser conduzido levando em consideração as ponderações de toda a sociedade, para que o arcabouço regulatório seja equilibrado e possa efetivamente cumprir o seu papel no desenvolvimento do país. Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, são essas minhas considerações iniciais. Desde já, me coloco à inteira disposição de vossas excelências para eventuais questionamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Antônio Ribeiro Damaso. Eu passo a palavra agora para o doutor Tony Volpon, para que faça uma breve exposição.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio Amaral. Excelentíssimo senhor relator, senador Romero Jucá. Excelentíssimo vice-presidente, senador Raimundo Lira. Excelentíssimos senadores, excelentíssimas senadoras, senhoras e senhores. Queria começar agradecendo a confiança depositada em mim pelo ministro Alexandre Tombini e pela presidenta Dilma Rousseff, em ter me indicado para a diretoria colegiada do Banco Central do Brasil. Espero agora ganhar o voto de confiança desta Comissão de Assuntos Econômicos e do Senado Federal para ter a honra de exercer essa função. Quero afirmar minha convicção de que, a despeito dos muitos desafios enfrentados pela economia brasileira, acredito que, quando o atual programa de ajuste econômico for levado ao seu fim, teremos as condições de ver a economia brasileira voltar a crescer de forma sustentável. No que concerne à política monetária, a pressão que hoje vemos na inflação decorre essencialmente de um processo de ajuste de preços relativos de duas ordens. Primeiro, de preços administrados contra preços livres. E, segundo, da relação de preços transacionáveis contra não transacionáveis, reflexo da desvalorização da nossa taxa de câmbio. Esses ajustes de preços relativos são necessários. Um grande desequilíbrio entre preços livres e preços administrados gera pressão fiscal, prejuízos para muitas empresas e impacta negativamente as expectativas de inflação. Ao mesmo tempo, uma melhor relação entre preços transacionáveis e preços não transacionáveis será um elemento essencial para o equilíbrio das nossas contas externas, como também para a recuperação da competitividade da nossa indústria. Devido à rigidez nominal do sistema de preços, esses ajustes relativos acabam elevando a taxa de inflação. Assim, a estabilidade monetária, que, ao meu ver, se define com a inflação oscilando ao redor do centro da meta de inflação, deve estar sendo, neste momento, o primordial propósito do Banco Central do Brasil. As recentes ações da política monetária têm agido nessa direção, mas acredito que o que foi alcançado até agora ainda não se mostrou suficiente. Entretanto, podemos, e isso já está sendo refletido nas expectativas de mercado e nas projeções do Banco Central, esperar que a convergência da inflação para o centro da meta seja algo factível já em 2016. Devemos também estar cientes que o ambiente internacional ainda pode apresentar dificuldades adicionais, a quais teremos que responder prontamente. Entre elas, é bastante provável que os Estados Unidos inicie a normalização da sua política monetária ainda neste ano. Na verdade, esse processo de ajuste já se iniciou em 2013, quando foi anunciada a possibilidade de se encerrar a política de expansão quantitativa do balanço do Banco Central americano. Embora minha expectativa seja a de que tal ajuste, diferentemente de experiências anteriores, se apresente lento e degrau moderado, ainda assim devemos esperar um aumento no nível de volatilidade dos mercados internacionais quando este processo se iniciar. Outro risco que devemos monitorar é o processo de ajuste da economia chinesa. A queda do crescimento chinês já começa a mostrar seus efeitos sobre a economia brasileira, principalmente pela piora dos nossos termos de troca. Por ora, o governo chinês tem tido sucesso em gerenciar o processo de ajuste, mas devemos aqui também estar preparados para uma possível queda mais acentuada do crescimento chinês e o impacto que isso pode ter na economia global. Excelentíssimos senadores, excelentíssimas senadoras, espero que, tendo a honra de ver minha indicação à diretoria aprovada por esta casa, posso ajudar o colegiado do Banco Central a monitorar e gerenciar esses riscos, como também auxiliar na tarefa de levar a inflação ao centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, como assegurar a estabilidade do sistema financeiro nacional. Desde já, me coloco à inteira disposição de Vossas Excelências para eventuais questionamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Tony Volpon. Encerradas as exposições, eu passo a arguição pelos senhores senadores e senadoras, que obedecerá à ordem de inscrição. Ordem de inscrição. Tendo cada senador e senadora 3 minutos para as perguntas. Então, eu passo a palavra para o senador Álvaro Dias, o primeiro inscrito.
Senhor presidente, eu vou procurar ser veloz, em 3 minutos é muito tempo, não é? Primeiramente dizendo que o itinerário técnico qualificado de ambos nos permite a aprovação sem restrições. Esse é o primeiro ponto. Algumas perguntas, 2 ou 3 perguntas, em razão do tempo, ao senhor Otávio Ribeiro Damaso. O sistema financeiro opera sem limite de preços. Em contrapartida, o Banco Central implantou o projeto juros e spread bancário em 99, procurando corrigir as causas dos juros altos no país. Uma série de medidas foi implementada com novos títulos representativos de crédito, propiciando maior segurança jurídica ao credor, normas aprimorando cadastros de clientes e permitindo a portabilidade das operações de crédito e das informações cadastrais. Todavia, as margens continuam exorbitantes. Nesse contexto, eu pergunto, que outras medidas o senhor considera necessárias para convergir os juros e spreads bancários domésticos aos níveis praticados nas economias mais avançadas e que sejam mais apropriados para a competitividade da produção doméstica? As normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços financeiros estão consolidadas na Resolução 3.919 de 2010. Em relação a cartões de crédito e débito, uma demanda social tem sido a cobrança de taxas elevadíssimas pelas administradoras de cartões sobre os estabelecimentos comerciais, geralmente como um percentual sobre o valor da compra paga com o cartão, custo que é repassado ao consumidor. Já transferências bancárias tradicionais, como um DOC ou um TED, cobrança de tarifas independe do valor transferido em cada operação realizada com um preço fixo. Na verdade, a cobrança de tarifa proporcional ao valor da compra realizada não guarda relação com o custo do serviço prestado para a utilização de cartões. Gostaria de saber a visão do senhor sobre o assunto, propondo que o BC trabalhe no curto prazo para a harmonização da regulação de cobranças de tarifas, que tem grande repercussão social.